Olá, sejam todos muito bem-vindos ao PodCraft, o seu podcast de artesanato. O episódio de hoje tem o patrocínio das lojas Dani Delinsky, o apoio da Mega Artesanal. E hoje o tema é artesanato e bem-estar, que para quem me conhece, para quem já acompanha a gente, sabe que é algo que eu estudo há bastante tempo, que eu me interessa muito, que é o universo do autocuidado, do autoconhecimento, das terapias integrativas e, por conta da nossa experiência, a gente sabe que isso tem muito a ver com o artesanato, não é isso, Beth?
Isso mesmo, muito bem-vindos todos, mais um mês, a gente chegando aqui no final do ano. E é com imenso prazer que a gente traz um tema tão gostoso para vocês. Como vocês sabem, né, tanto eu quanto a Faiga, a gente tem uma larga experiência dentro desse universo do artesanato e a gente já viu de tudo um pouco. A gente já viu muita questão de empreendedorismo, a gente já viu muita questão de hobby, o artesanato como hobby, mas a gente também já viu muita questão de artesanato voltado para o bem-estar como uma forma de terapia, como uma forma de melhora da vida. E é legal a gente tomar uma atenção agora, ter uma atenção agora especial para esse momento que talvez seja uma coisa. Vamos combinar, gente? Ninguém está tão bem assim na vida, né? A gente está vivendo um momento tenso em todo, tudo quanto é canto, e talvez o artesanato seja uma boa saída para desopilar, para a gente poder ficar mais tranquilo. É uma ferramenta de e prática de autocuidado, onde você, até mesmo quando você é artesão, mas eu já sou artesão, faço artesanato. Mas às vezes você migra para como trabalho, né? Como empreendedorismo. Mas às vezes você migra para o artesanato para fazer uma outra atividade e isso te traz um bem-estar também, porque você vai fazer aquele artesanato sem comprometimento do vender. E aí você dá uma relaxada e ele entra de novo nessa terapia
E
do.
isso é tendência, né, Beth?
Sim, na realidade a tendência ela vem contando como o bem-estar, os cuidados com as pessoas, no geral, faz parte da sustentabilidade tudo isso. Então é importante a gente entrar nessa seara agora para conversar com vocês, para poder explicar algumas coisas e debater outros temas que são peculiares. E às vezes a gente tirar, porque tem umas palavras tão difíceis nesse meio, que é legal de vez em quando a gente dá, opa, pera um pouquinho, traduz isso daqui para mim, porque chegou no nível hard e eu não estou conseguindo compreender. E é isso. Vamos encontrar a nossa melhor versão por meio do artesanato, que é sempre bom, né?
É isso. Vamos começar esclarecendo então alguns mitos, né, para a gente
Sim, a
poder.
gente tem uma. Por exemplo, um dos primeiros que a gente pode começar aqui já de cara, porque todo mundo às vezes confunde espiritualidade com religiosidade. Por que que a gente está começando logo de cara com religiosidade e com espiritualidade? Porque a gente tem escutado muita coisa ruim acontecendo por conta de religião, né? Então é legal a gente separar. Né, deixar bem claro o que é uma coisa, o que é outra. A religiosidade tem a ver com a religião, sim, aborda os sentimentos religiosos, a tendência que as pessoas enxerguem as coisas referentes aos sagrados, aos deuses, a Deus, a
É,
santo,
as
enfim.
nomeiam,
É,
né?
nomeia, você dá dentro de cada uma da sua religião. E a espiritualidade, por um outro lado, ela é a propensão, onde você vai buscando o significado da vida, né? Por meio de conceitos que transcendem o palpável, né? O tangente, é aquilo que é concreto. Então você vai. É uma energia que está além daquilo. Não é só essa caneca. Existe uma coisa, por exemplo, quando a gente flui água, tem uma série de coisas que estão envolvidas. É complexo,
Não,
muito,
mas
né?
é onde está inserido o autoconhecimento, né? O autoconhecimento ele está na espiritualidade, não na religiosidade, né? Ele está em você acreditar em algo. E nós somos seres que acreditam em algo desde do início, né? Tipo, o bebê, ele começa, a sua primeira conexão é acreditar na mãe, né? Acreditar naquele cuidador, né? E assim por diante a gente vai começando a acreditar em coisas. Como nós somos um povo, principalmente brasileiro, né? Um povo que se apega a muitas questões e tem influências também religiosas, você acaba fazendo uma mistureba até porque você a gente tem a necessidade de acreditar em coisas porque às vezes a gente não se vê tão forte ou tão capaz, né, de executar e tudo mais. Mas o exercício da espiritualidade, seja por meio de todas essas ferramentas integrativas, seja por meio da religiosidade, ele só faz com que a gente, com que facilite o nosso processo de caminhar, que é isso que a gente quer, equilíbrio, viver bem, né?
E eu acho que é importante a gente salientar que a espiritualidade independe absolutamente de religião.
O ateu pode
ser espiritualista.
Sim.
O ateu pode estar ligado a algum tipo de energia. Ele não acredita no sagrado, mas ele acredita naquela energia.
No dinheiro. Se você acredita no dinheiro, você já acredita em alguma coisa.
Alguma coisa que te traz uma fé, que te traz um certo. Mas já que você falou em autoconhecimento, eu vou pular aqui a nossa pauta. Vamos anteceder. Porque assim, tem, como eu falei agora há pouco, tem coisas que a gente vive falando, e são termos difíceis, às vezes são termos que estão fora do nosso círculo de vocabulário comum. E o autoconhecimento, por mais que seja uma palavra meio que autoexplicativa, né? Mas o que é o autoconhecimento? Né? Pergunto eu a você.
Basicamente se autoconhecer mesmo, ela é autoexplicativa, mas assim, o que que acontece? O ser humano, ele é tão plural que ele precisa encontrar meios de que esse conhecimento se faça de uma forma leve. Porque o que acontece? Todo mundo sabe que fazer terapia, já entendeu que fazer terapia ajuda. Sim, mas você vai mexer em lugares que às vezes são tão dolorosos, né, em lembranças que são tão dolorosas. Então, esse processo terapêutico, às vezes, te machuca tanto. Então, é possível que você acesse outras formas, se conhecendo, sabendo o que te toca, aonde o negócio pega, talvez a conversa no início não seja o melhor caminho para você.
Uhum.
Uma prática como a artesanal, por exemplo, seja mais efetiva para que você possa dar esse primeiro passo e depois dar sequência
eu
a uma
não sei.
Terapia, por
eu
exemplo.
Não sou tão especialista nesse tema, mas eu acho assim, eu entendo por um outro lado. Quando você faz uma peça artesanal, você foca em determinado momento naquela ação. Então, por exemplo, você está fazendo crochê. Eu vejo isso porque eu sou uma crocheteira, né? Então, quando eu estou fazendo meu crochê, eu foco naquilo que eu estou fazendo. E, às vezes, a hora que você foca, que você coloca a tua concentração naquele momento, alguns outros pensamentos vêm junto, né? Que permeiam a tua mente, o teu ser, e vão criando determinadas sensações, prazerosas ou não. Às vezes eu acho que traz até mais bem-estar do que o questionamento, e por isso que o questionamento negativo, talvez seja por isso que eu entendo o artesanato tão positivo, porque você, quando você vê que você acertou um ponto alto, triplo, é uma alegria, é uma sensação de capacidade tão grande, eu faço qualquer coisa na vida.
Uhum.
Então, talvez essa sensação de bem-estar, de dopamina positiva, que te traz uma coisa, ele te dá uma segurança pro resto. E esse foco vai fazendo com que você pense, né? Gosto disso, não gosto daquilo. Isso me faz bem, aquilo não me faz bem. Gosto de fazer ponto alto, não gosto de fazer ponto baixo. E às vezes você vai levando dentro dessa simplicidade de pensamento, né? Do gosto, não gosto, gosto, não gosto, não gosto, não gosto. Você vai selecionando o que é bom para sua vida. E talvez dali você vai se autoconhecendo e dando nome personalidade para a pessoa que você é, né?
Não tem como você conhecer algo sem estudar e sem testar. E o autoconhecimento, ele é a mesma coisa, né? Você tem que se estudar, tem que olhar para dentro. Só que existe uma questão que para nós aqui do Ocidente é bastante difícil e tem a ver com religiosidade, por incrível que pareça, que é esse afastamento de si próprio.
Que seria a meditação.
Então, a meditação, ela parte do princípio de que é olhar para dentro. E por que que ela vem dessa teoria oriental? Porque os orientais, eles nascem já, né? E eles são ensinados de que, todo ser, ele é Buda, ele é Deus. Então, quando você olha para dentro, você encontra Deus. Nós, em contrapartida, no Ocidente, somos ensinados o contrário, né? Que a gente já nasce do pecado original, né? E aí nós estamos distantes de Deus, e tudo que a gente fizer de bom, a gente vai se aproximar desse Deus que a gente não sabe o que é, que para alguns pode ser energia, para alguns é o universo, para alguns é um homem, enfim, né? Existem várias coisas. E aí, o que que acontece? Quando a gente entende que isso está muito distante, que a bondade está muito distante, a gente tem dificuldade de olhar para dentro. O processo meditativo, ele tenta mostrar que é leve, que você olhe para dentro, que você vai se encontrar e que isso vai ser muito benéfico. As práticas artesanais, elas funcionam como meditações ativas, porque é possível você meditar ouvindo música. As pessoas que rezam o terço, por exemplo, elas estão meditando também. Quando você... E assim, gente, meditação também, vamos quebrar aqui um paradigma. Pode ser uma hora de meditação, pode ser 17 segundos. Uhum. Né? Você não precisa... E quem inventou essa história de que a mente tem que estar limpa? Não dá, porque a gente não mente. A gente não mede isso. A nossa mente está toda hora mandando pensamentos, bons ou ruins. O que pega é o equilíbrio, a busca do equilíbrio. E se você vai encontrar isso com uma atividade, ou só ouvindo uma música, ou se colocando à vontade para conseguir ter uma noite de sono melhor, aí é com você. Aí vai do autoconhecimento, uhum. né? Do o que funciona melhor para você, que vai ser diferente do que funciona para mim.
Eu costumo dizer, eu tenho minhas teorias, né? Algumas delas. Um dia eu escrevo um livro sobre teorias de Beth.
E eu adoro, gente, porque é por isso, inclusive, que a gente resolveu falar desse assunto. Porque Beth é totalmente cética, sou. Né? E aí a gente consegue fazer um contraponto.
Eu não sou uma pessoa que acredita em tudo. Mas, assim, uma coisa que eu tenho para mim, existem nomes diferentes que são dadas para as coisas. Uhum. Então, quando você fala meditação, para mim, meditar é quase praticamente a mesma coisa que rezar, que é a mesma coisa do que você está concentrado fazendo um terço, um artesanato. Porque você entra
num outro estágio de consciência
que faz com que você foque naquilo que você está fazendo. Uhum. E isso pode ser qualquer coisa, gente. Desde que você... Você sabe que em alguma vez na vida, uma pessoa me falou que a vela, ela não quer dizer nada. A não ser que quando você está olhando para a vela e rezando para a vela, você está focada naquela chama. E isso faz com que toda a tua energia esteja ali. Só por isso que vela é importante para ler, para rezar.
Ah, que bonito isso.
Enfim. Então, assim, isso eu trouxe meio que para a vida. Então, eu entendo que qualquer coisa que você está fazendo, que você use aquilo, os símbolos, né, os signos, né, existem livros de grandes pensadores, pais da psicanálise, etc., como Jung, por exemplo, que ele tem um livro inteiro focado sobre os símbolos, que são todos os... Uhum. As coisas que fazem com que... Os signos das coisas que faz com que você... Signo, nesse caso, não é signo de horóscopo, tá, gente? É signo de representar...
De imagem, né?
É interessante a gente entender que tudo é só uma forma de você conseguir se concentrar ou focar ou colocar. Então, seja na meditação, seja no artesanato, seja na reza, seja no momento que for, você está se concentrando no escutar a música clássica, enfim, o momento de contemplação na natureza. Gente, às vezes eu sou tão louca que eu acho que até quando você está brincando com o cachorro, que você está lá brincando
sem
com
dúvida.
Ele, você está num momento de êxtase e fora do teu universo. Mas tudo isso vai fazendo com que, de vez em quando, você pense, né? Enquanto você está fazendo isso. E algumas... Aí eu vou entrar na segunda parte, né? Por que melhora a saúde mental? Porque você cria conexões. Você mexe com o teu sistema cognitivo, né? Uhum. E aí a gente está falando, de novo, uma palavra que é um palavrão, né, gente? Ou palavra difícil, né? De escrever e de falar.
Mas é onde se conectam, né?
Então, mas é interessante a gente tentar. O que é processo cognitivo? Cognitivo, você tem dentro da nossa cabeça, tem neurônios, que são aquelas coisinhas no desenho, que são umas bolinhas.
Que brilha, né?
E aí essas bolinhas é onde está tudo da gente. Então, todos os nossos pensamentos, todos os nossos conhecimentos, todo o nosso repertório cultural, ele está concentrado, cada um, em uma dessas bolinhas na cabeça da gente. Então, de repente, vem uma coisa que liga a outra, que aí é o processo cognitivo, que é aquela... Na realidade, é como... Quem faz artesanato vai entender. É a hora que você passa o fio de nylon para ligar as continhas. Sabe quando você está fazendo lá a tua miçanga, o teu colar? Então, você passa um fio de nylon e vai ligando uma continha na outra. Isso é o processo cognitivo dentro da nossa cabeça. Então, ele vai estar entrando aqui dentro e vai criando para formar um pensamento, para formar uma nova conexão. Então, ele provavelmente, quando acontece isso, é o momento que você tem os insights de criatividade, as ideias de criação, as ideias geniais, para dizer, nossa, eu sou um gênio. Por quê? Porque você conseguiu passar o fio de nylon no meio daquelas contas dentro da tua cabeça. Então, e isso dentro do artesanato é um exercício constante.
Sim.
Né?
E quando você finaliza qualquer trabalho, né, essa sensação de bem-estar que causa com a finalização é uma carga de dopamina também que faz com que seu corpo reaja, assim, poxa, eu gosto de fazer isso. Isso é bom para mim.
E vamos combinar que isso não somos nós que estamos dizendo, gente. Não, é a Neurologic, que é uma revista própria, né, de termos científicos. Aí a gente foi fazer busca, a Faiga que fez um trabalho de casa.
Não, a ciência, ela traz, né, seja por meio das suas revistas científicas ou não, mas ela traz essas comprovações.
É.
Lembrando que tanto a prática artesanal quanto as terapias complementares, enfim, elas são sempre potencializadoras de tratamentos, né? Elas não são tratamentos únicos, né? Assim como nós somos seres plurais, todas as ferramentas que a gente possa usar para a gente melhorar, a gente tem que fazer uso e não escolher uma só, porque aí realmente, assim, se você quiser, eu acredito muito em energia e é algo que você não vê, é como o ar, enfim. E, assim, eu acredito que o próprio poder do pensamento, a gente tem muito poder só em pensar. Só que tudo tem que ter cuidado, né, Beth? Porque se você tiver essa... Eu sou muito positiva, mas existe uma positividade tóxica. Se eu não tiver um equilíbrio na minha positividade...
Me lembrou aquele moço que eu adoro, que eu não sei o nome dele nunca, da positividade... O Luiz Massi falou de positividade tóxica hoje, em algum reels dele, falando a algum momento assim, bom dia, assim, eu sou aquela.
Tem dia que você tá mal e tá tudo certo. E isso faz. E aí você ter autoconhecimento suficiente pra saber que, cara, hoje eu tô bem. E se você vier com a sua positividade extrema, vai me irritar. Não tá. Isso é importante
então,
pra gente.
Então, aí a gente entra dentro de uma outra coisa que é dentro do artesanato, é uma prática que se tornou comum, não era, gente. Se tornou comum, eu acho péssima, horrorosa. Que é de achar que o artesão tem que ser perfeito em tudo.
Ai.
E aí a gente entra
isso
numa...
Isso só gera ansiedade.
Gera ansiedade e a gente tem que ser bom em tudo, tem que ser perfeito em tudo.
E frustração, né?
É, você tem que ser a artesã bem-sucedida, você tem que ser a mãe bem-sucedida, você tem que ser a profissional que dá conta. Tudo.
Ninguém é essa pessoa,
não
tá?
Existe,
já
gente, não rola. E é interessante a gente parar e falar, meu, para com isso, porque tudo isso só vai te criar uma frustração, um problema mental, e em vez de te fazer bem o artesanato, ele vai te fazer mal.
É.
E aí a gente entra numa outra questão, pera um pouquinho, eu vejo hoje artesãs que não só artesãs, a gente tá ficando doente porque a gente tem que ser bom em tudo. O cara lá da Meta está sendo processado por não sei quantos países, quantos estados lá nos Estados Unidos, porque ele cria um filtro.
Da Meta, o Zuck?
O Zuck está. Acho que são 41 estados dos 50 e poucos lá dos Estados Unidos. Estão processando ele por uma questão de criação de... Ele foi alertado que não era para usar filtros de beleza porque faz mal às pessoas nas redes. E ele... Não, imagina. Os pais que controlem. Está tomando processo. A gente pode falar que não é só o Zuck que devia ser processado.
É.
Era todo mundo que cria uma imagem aonde que colocam as pessoas como deuses, como perfeitas, sendo que nós somos humanos e lotados de imperfeições. E, na realidade, é tudo isso que faz com que a gente seja tão incrível.
Uhum.
Porque se a gente fosse todo mundo um monte de robô perfeito, ia ser uma chatice absurda. E aí a gente precisa entender. Se a beleza externa ela é questionável, você não pode se basear em filtros, o nosso eu interior, o nosso eu também não é perfeito. E não existe essa obrigação de ser lindo, tudo perfeito, tudo. Não.
É. Porque a gente migra do autoconhecimento para a autoaceitação, né? Agora, se aceitar não é se impor coisas, porque senão você se perde. Entendam que todo extremismo, ele é ruim. A gente está vendo guerra aí.
Pois é.
Né? Então, assim, qualquer coisa que está demais, está fora. O autoconhecimento, ele nos ajuda a encontrar o nosso ponto de equilíbrio. Entender que vai ter dia que vai estar tudo ruim. Eu tenho uma frase que eu odeio ter que usá-la, mas eu uso com algumas frequências. Tem dia que parece que o mundo vai cair na tua cabeça. E tem dia que ele cai. E é isso. A vida é isso. Tem dia que você tá muito bem, tem dia que você tá muito mal, tem dia que você tá com dor. A vida é cíclica, ela é contraditória. E nós somos assim, como ela.
Né? É até interessante a gente falando, acho que até fica uma ideia para a gente trazer um psicólogo em breve aqui para falar sobre
Olha aí,
saúde.
Flávia.
Sobre saúde mental. O que, Flávia?
A Flávia é psicóloga, minha amiga.
Ah, tá. uma saúde, sobre saúde mental, sobre como você pode trabalhar isso, né? De trazer o tratamento, né, dentro, sem se cobrar tanto, sem se judiar, porque a gente acaba se judiando, a gente acaba se fazendo mal em função de uma coisa que não tem necessidade. E vamos lembrar, a gente está aqui para colocar o artesanato como um bem-estar, não como um carrasco.
Exato, né? Como uma ferramenta. A gente até falou um pouquinho disso quando a gente trouxe o João Pedotti aqui, né?
Ele é psicólogo também.
Ele tem esse conhecimento. Falamos um pouquinho com a própria Flávia na época da pandemia, quando não tinha vídeo ainda no podcast. Mas porque é muito importante para a gente que vocês entendam. A gente está estudando bastante para trazer algumas técnicas que possam valorizar o trabalho artesanal voltado para o bem-estar e para o autoconhecimento, porque nós entendemos que, apesar de toda a experiência que a gente tem, o artesanato está descambando para um lado que é preocupante e que você que cuida da sua saúde ou que cuida do seu negócio, porque às vezes não é só a nossa saúde, não é só o autoconhecimento. Com o autoconhecimento, você conhece o seu negócio também.
Uhum.
Você sabe, você gerencia a sua família, né? As suas relações. Nós somos seres sociais e as relações e como a gente se relaciona com o mundo e com as pessoas, ela faz toda a diferença.
E eu só acho que o artesão sai na frente nesse momento por uma questão. Eu costumo falar que o artesão é um ser solitário por essência, porque ele trabalha sozinho normalmente dentro do seu ateliê, que é aquele momento de criação onde você está fazendo, executando, você com você mesmo e seus botões. Então, são momentos que você pode fazer de pensamento, de criação, de introspecção, de você, né, entrar dentro de si mesmo, se visitar. Práticas para isso, eu acho que vale você botar uma boa música, botar um bom podcast como esse nosso aqui, que vai escutar você falando com pessoas que você gosta. E isso vai fazendo com que você vá se conhecendo, questionando, pensando. Então, a gente já entra com um passo à frente de tudo isso.
Uhum.
Agora, você colocar isso em outras práticas, em outras formas de concretizar todo esse bem-estar, eu acho que também é válido. A gente pode falar que... Eu volto a falar, eu não sou uma pessoa crente em quase nada e também não sou nenhuma especialista em nada. Mas a gente sabe que, por exemplo, eu amo uma água fluida, tá? Uma água benta. Eu sou daquelas que entra na igreja...
Que entra na parte dos vários nomes que você diz,
sim,
né? Tem água fluidificada,
faço...
tem água benta, tem água energizada, é tudo água.
Eu faço tudo. Eu entro na igreja, eu ponho a mãozinha lá na água benta e faço sinal da cruz. Eu entro no mar e rezo para Iemanjá. Eu vou lá no fregavão e compro... Gente, eu não consigo imaginar isso. É uma coisinha desse tamanho que você paga... 3 goles de água, R$ 6. Vou reclamar, mas enfim. Eu fico pensando que é bom para caridade.
O capitalismo católico.
Eu pego pirulazinha de frei Galvão e tomo também com na novena. Eu faço de tudo um pouco. Acendo realmente uma vela para cada santo e sou feliz assim, desse jeito. Mas a gente sabe que existem outras práticas. Quando a gente está falando da energia, do colocar, a gente entra numa prática que é o reiki, que é uma prática que ela não... Ela é espiritual e não religiosa. E o reiki, na realidade, nada mais é do que você emanar energia pelas suas mãos,
é,
né?
É isso. A maioria, eu acredito que todas, não tenho certeza dessa informação, então não vou dar, mas a maioria, com certeza, das práticas integrativas, elas são espirituais, elas
prática
não são
religiosas. Prática integrativa, o que é prática integrativa?
Práticas integrativas são as técnicas energéticas. Tudo que lida com energia, elas são consideradas práticas integrativas, porque elas se integram a outras técnicas, inclusive a medicina tradicional, para potencializar tratamentos, sejam estes de saúde, sejam de relações.
Ah, eu vou traduzir, tá? Por exemplo, você pega... Eu acabei de falar das pílulas de Frei Galvão. O que, que são os papeizinhos que as irmãs lá, as irmãs que ficam enclausuradas no Mosteiro da Luz, pegam esses papelzinhos e elas que enrolam. E enquanto isso, elas estão enrolando, estão rezando alguma coisa. Ou seja, alguma coisa que elas fazem com a mão, porque é manual, se transforma em uma energia positiva, primeiro. Aí você tem as águas fluídas, que são o padre lá quando dá a bênção. Você tem... O que mais que a gente faz quando está rezando, meditando e usa a mão? As benzedeiras, que estão usando a mão delas para, por exemplo, quando passa energético, passa de tudo.
Tudo isso são práticas energéticas.
São práticas energéticas.
Que você citou algumas que são utilizadas dentro da religiosidade.
Então, é isso mesmo que eu quero colocar.
É, porque a religiosidade, ela usa dogmas, né? Então, eles são os símbolos de cada uma das religiões.
Isso, então é isso que eu quero colocar. Então, a gente entender que quase todas as religiões... Existe uma prática com a mão.
Mais que você pode fazer uso de todas elas, porque às vezes você está fazendo. Na maioria das vezes, você está fazendo uso de uma técnica energética sem saber.
Isso que eu estou falando.
Por exemplo, quando você está fazendo um exercício de respiração, você está trabalhando energia, você está lidando com ar, e você vai encontrar equilíbrio na respiração. Isso é um processo terapêutico, energético e meditativo.
Então, mas aí quando você... Vamos focar na mão, né? Então, você tem a mão. Então, a tua mão também tá... Quando você tá benzendo, você tá benzendo com a mão. Quando você tá rezando, você tá rezando com a mão.
É, mas aqui, por exemplo, você citou o reiki. O reiki, ele é uma técnica integrativa de energização por imposição das mãos, mas que para o reikiano poder emanar essa energia, ele tem que ter antes um conhecimento de símbolos e tal, que aí...
Sim, óbvio.
Mas você pode fazer emanar energia boa sem este conhecimento.
É o que a gente está querendo pegar. Quando você... Se você associa tudo que você faz com a mão e o artesanato basicamente é feito com as mãos, então é óbvio que você pode aplicar essas técnicas ou esses conhecimentos que você pode eventualmente ter do reiki dentro das suas peças artesanais.
Sem dúvida. Não só isso, mas para o seu bem-estar, para que você trabalhe melhor, no seu ambiente de trabalho, porque quando você aplica reiki, você equilibra o ambiente, você pode emanar energia reiki para quem você quiser, para todos os seres vivos e para todos os objetos. Então, tudo isso, todo o seu entorno vibrando energeticamente, positivamente.
Em função daquilo. Então, olha que legal, quando a gente coloca tudo isso, por que que a gente está trazendo esse assunto para vocês? Porque, assim, existe uma intenção ou uma possibilidade de quando você faz o teu artesanato e quando você cria aquela tua peça que você vai fazer para vender, para dar, para presentear, a gente está chegando numa época de final de ano, Natal, onde muito artesão faz peça artesanal, não para vender, mas sim para presentear como
ou para decorar a casa.
Ou decorar a casa. Você pode aplicar determinados... E às vezes a gente precisa nem sofisticar tanto, mas quando você está colocando ali as tuas aquele teu carinho, aquele teu amor, aquela tua energia positiva naquela peça que você está criando, você já está fazendo... Uma forma
que é um exemplo mais
de energia
eu
positiva.
Eu acho o exemplo mais simples é... Vocês já perceberam que quem conversa com planta, a planta, ela fica mais bonita? Então, imagina isso com a gente. Você pode fazer isso com a água. Tiveram já, né, inclusive, experiências do pessoal da física quântica aí, que você chega e olha, pega um copo d'água e fala palavras, alegria, saúde, felicidade e tal. E para um outro, você só fala coisas ruins, né? E aquela começa a ficar turva, começa a ficar... Ela absorve, porque é energia, porque na água, a água é um ser vivo também, né? Tá cheia ali de coisa. Então, a gente pode fazer isso na simplicidade. Quando você emana... Eu faço uma coisa em casa, Eu sou toda dessa, tá, Beth? Eu não acredito em nada, eu acredito em tudo. Então, o filtro lá de casa, tá, eu escrevo, né? Filtro de barro e eu escrevo coisas nele. Eu tenho a caixinha da felicidade, onde eu só ponho palavras boas, eu coloco ali. E quando eu tô triste, eu vou e tiro um papelzinho pra mim mesma. Enfim, todas essas coisas que trabalham até o pensamento. Eu fluidifico sempre a minha água, eu energizo sempre a minha água para beber. Energizo a água do meu cachorro, para que ela esteja sempre saudável. Então, assim, você pode fazer isso com tudo. Como a gente está lidando com energia, você faz isso à distância. Então, só de você mentalizar a caixa d'água da sua casa ou do seu prédio, você está energizando a sua água. Então, você pode fazer isso para o seu cliente, para quando você recebeu, você pode fazer isso para você, para que você faça um trabalho melhor antes de mandar.
E aí, se a gente colocar, né? A gente tem, por exemplo, o pessoal que faz marketing olfativo, que você se preocupa toda naquela embalagem bonita, né? Por que que não incluir uma prática que vai para você de graça, né? Porque você não vai gastar nada para fazer isso. Teoricamente, o teu pensamento é gratuito, e a hora que você está embalando a tua peça ou fazendo qualquer coisa, você colocar essa energia positiva. É difícil? É, gente. Tem,
não, eu, sempre sinceramente, você está me pegando de surpresa, porque eu nunca passou pela minha cabeça que um artesão não estivesse fazendo aquilo com todo amor, sabe? Porque quando a gente recebe aquele material,
lembra da galinha positiva, a galinha negativa, nem sempre você está de bom humor, você está fazendo aquilo lá com... não é só luz.
Mas você vai encontrar equilíbrio, né? Porque assim, quando eu recebo, e também tem muito de como você recebe, né? De como está o seu estado quando você recebeu. Quando você recebe um produto artesanal que está ali com a cartinha escrita à mão, com o cheirinho, como você colocou, super bem embalado, ou às vezes com uma informação de como você lida com aquilo, de como você preserva. Cara, eu acho que já tem tanto amor nisso. Talvez a gente precise também, isso aqui é uma autocrítica, acho que eu tô falando alto para me ouvir também, mas começar a ver as possibilidades de beleza e de valor nas coisas mais simples, né? Em tudo que é assim, puxa, acordei hoje, graças a Deus, muito obrigada. E às vezes a gente esquece, porque no decorrer do dia, hoje é um dia difícil, a gente está gravando hoje, está numa semana que é semana de pagamento para muitas empresas, então as pessoas estão mais tensas, ou estão nos seus fechamentos, ou estão fazendo conta para pagar. Puxa, que maravilha que eu posso pagar essa conta, né? E não que, ai, tá faltando dinheiro para pagar, não vai sobrar nada.
Mas assim, a gente tem que lembrar que existem processos de gatilhos que... Faiga, desculpa, né? A gente, por mais que eu adore uma Poliana na vida, né? Eu gosto muito do Dia do Contente, existe, mas ele não é uma realidade.
Não, é isso. Não pode ser a positividade tóxica, o otimismo tóxico.
E assim, a gente tem que entender que não é toda hora que você está feliz. Então, assim, você tira... Talvez uma ideia, uma sugestão é... Se você não está se sentindo tão bem naquele momento, não embale agora. Deixa para embalar depois. Porque talvez a tua energia não vá positiva naquele momento.
Ou se te faz bem embalar, né? Porque aí vão entrar os exercícios de autoconhecimento, que eu não sei o que é bom para você. O que te faz bem, o que faz, né?
É assim, e a gente volta a falar, a gente tá vivendo
que
um momento...
Que às vezes embalagem é um processo tão mecânico o momento, que você entra em
hoje,
estado meditativo.
A gente, eu particularmente não tô nada bem. Se falar que eu tô feliz, eu tô meio mentira, gente. É impossível você tá feliz. A hora que você abre o Instagram, você vê uma imagem de uma criança sem perna. Não dá para ficar bem.
Isso é uma outra coisa, comprovada, né?
Óbvio.
Que como você absorve as informações... e como isso reverbera...
Óbvio, mas é a hora que você...
Quimicamente em você,
óbvio,
né?
Aí a gente tem pessoas que têm processos depressivos, que ficam depressivas. Eu não tenho esse perfil do processo depressivo, eu não sou uma pessoa depressiva, mas eu sou uma pessoa que quando vê uma foto dessa, começa a chorar do nada no meio que eu tô vendo. Depois, eu até comentei outro dia, eu achei muito engraçado, que eu tô num alto e baixo. Então, assim, na mesma coisa de Instagram ou rede social, que você tá lá olhando, eu tô dando risada, eu tô chorando, eu tô feliz, eu tô puta, eu tô... Opa, não pode falar palavra, né, gente? Desculpa. Ai, Bel, falei. Bel, essa é pra você. Enfim, a gente faz uma... A gente tem todas as reações em um segundo que você tá com o celular na tua mão. E talvez seja essa mais uma das doenças... Talvez um agravante sério da saúde mental que a gente tá vivendo.
Sim.
Agora.
Nunca a gente teve tantos casos, né, de saúde mental. E não é porque hoje se fala mais sobre esse assunto, não. É porque hoje as pessoas estão mais doentes mesmo. Primeiro, porque tem mais gente no mundo. né? E depois, porque a gente tem... E aí entra muito da energia. Porque vamos lembrar que energia não é só... Se a gente está falando até de energia do pensamento, a gente não pode esquecer da energia elétrica, da energia do celular, da energia que gera pela natureza. Enfim, tudo isso influencia a energia que tem na comida, né? Tudo isso influencia na nossa maneira de ser e de estar. Então, assim, tem uma história que eu ouvi uma vez que fala que antigamente a gente não tinha tantos meios de transporte, a gente não trabalhava relativamente perto do trabalho, então a gente tinha que caminhar muito. Esse processo de caminhar já permitia que a gente fosse elaborando muitas coisas, resolvesse muitas coisas, porque às vezes é só o pensamento acelerado, né? Hoje em dia, a gente está tão recebendo tanta coisa, sendo tão bombardeado de informações e que elas vêm com um peso energético, né, de todos que estão sofrendo aquelas questões, que realmente não tem como, gente. Não tem saúde que sobreviva.
Não existe isso, possibilidade. Né? Hoje eu me sinto muito mais doente, por exemplo, do que foi na época da pandemia. Para mim, hoje eu estou muito mais... talvez pelo... Enfim... Toda essa questão, realmente eu estou mexida com tudo isso que está acontecendo, fico inconformada com o que é. E isso talvez seja uma forma de você mudar, né? Talvez você mudar o teu...
Eu acho também que
teu...
na época da pandemia, como estavam todos reconhecidamente nesse quadro, a empatia ela era trabalhada de uma outra forma. Sabíamos que estávamos todos mal. Agora, parece que há uma cobrança do mundo, e talvez inconsciente, acredito que possivelmente inconsciente, que cobra do outro algo que, talvez, como uma cortina de fumaça, para não mostrar suas falhas. Então, eu espero que o outro faça, porque eu não estou fazendo. Não sei, o ser humano é louco também, né? É bastante confuso, assim, entender a mente. Se eu tivesse entendido, eu teria sido psicóloga.
Eu acho que, então, óbvio. Mas, assim, eu acho que a gente deveria pensar um pouco... Por exemplo, eu não vejo ações concretas que a gente está... presenciando um genocídio e a gente ninguém está fazendo nada para isso.
Isso é uma outra coisa. Não adianta a gente falar de energia sem ação.
Sem ação, né? A gente tem que se mexer, tem que fazer alguma coisa e ao mesmo tempo você fala o que eu vou fazer, como que eu ajo, como que eu coloco, enfim. Volto a falar, o artesanato eu ainda acho que é uma fuga, é uma rota de fuga para toda essa loucura que a gente está vivendo. O que a gente tem que fazer, em resumo, dentro da minha experiência, do meu conhecimento, é não deixar o artesanato se contaminar com tudo isso.
Sim.
Então, você deixar, tentar preservar ele ao máximo. A gente não cansa de dizer que o artesanato talvez seja a atividade mais antiga do mundo, onde tudo sempre foi feito com as mãos para a sobrevivência da humanidade, e o artesanato consegue seguir... eu fiz um outro dia aquela brincadeira no chat GPT. Quais são as profissões que sobrevivem à inteligência artificial? E o artesanato, a criatividade está dentro delas, né? Que são as coisas que sobrevivem a tudo isso. Então, assim, eu acredito realmente que o artesanato é uma rota de fuga para todos, inclusive para os próprios artesãos. Eu acho que é isso que é importante a gente falar. O artesanato ele é uma rota de fuga, inclusive para o artesão, porque não é porque você é artesão que você está imune a isso, mas você tem um instrumento potencializador para você poder conseguir ter uma saúde mental mais saudável.
Sim.
Né?
Haja vista o número de profissionais hoje que nós temos dentro do mercado artesanal, que fazia o artesanato só por hobby, acabou virando profissão justamente por conta do bem-estar que promove e que, por que não, também gera renda. Né?
Mas é justamente aí que eu coloco a crueldade que a gente tem feito com o artesão. Então, eu vejo o artesanato, que sempre foi uma atividade de prazer, de bacana, nossa, que legal, ele vira um fator de angústia.
Isso daí eu acho que foi agravado pela rede social mesmo,
tecnologia. Por esse bando de guru que a gente tem, que te fala que você tem que ser perfeito.
Você vai ganhar, vai ficar rico em 7 dias, gente.
Não vai ficar, e assim, sozinho, não rola. Por exemplo, ontem a Dani estava a Dani Delinsky, que é a nossa patrocinadora, estava fazendo, encerrando uma campanha dela, e ela colocou lá agradecimento à equipe toda dela, e a hora que você vê a equipe toda dela, só da parte das mídias sociais, dessas ações, tinha umas 10 pessoas, pelo menos ali, trabalhando e gerando junto com ela aquele conteúdo, mais um tanto de pessoas na loja. Eu acho que hoje ela deve ter umas 20, 30 pessoas dentro da loja. Então, olha o tanto de pessoas que trabalham direto ou indiretamente com ela que faz com que ela tenha esse sucesso. Então, não adianta, assim, e eu acho muito legal a gente ter consciência disso.
Para dar um passinho de cada vez, exatamente. É,
você pode chegar lá, mas você nunca vai chegar lá sozinho.
Uhum.
Porque é desumano. Enquanto ela estava sozinha, ela estava pequena. Foi a hora que ela abriu as portas e abriu para tudo que ela conseguiu ir adiante.
Exatamente.
Então, é isso que a gente tem que colocar. Então, quando a gente fala assim, contrata o fotógrafo, não perde tempo lá fazendo foto, contrata a pessoa da mídia social que vai fazer teu texto, não perde tempo com isso. Por quê? Primeiro que você vai estar ampliando, gerando emprego, que já é legal. Segundo que você vai estar se descongestionando,
uhum,
e abrindo espaço dentro do seu eu, do seu dia a dia, para que você possa fazer outras coisas que são tão prazerosas, e porque essas coisas prazerosas que vão te alimentar no todo da vida, né? Não só naquele momento. Então, tirar essa angústia do ter que ser o artesão completo, eu odeio aqueles posts, eu, sabe o que coloca? Eu, o artesão faz tudo. Gente, eu acho uma crueldade.
Eu sou o ateliê, o atendente, o gerente, o financeiro. Não é legal,
motivo de orgulho, isso é motivo de preocupação.
Uhum.
Porque me preocupa uma pessoa que está tentando ser tão perfeita e a gente sabe que não existe.
É, quem faz tudo não faz nada direito, gente? E assim, a gente traz todas essas mensagens, mas tem uma que a gente também quer fortalecer aqui, que é a questão do artesanato, ele prevenir doenças degenerativas. Porque isso também é comprovado cientificamente, isso está além das energias, então a gente está falando aqui da importância de você encontrar
que são doenças degenerativas? Traduz.
Doenças que vão, ao longo do tempo, evoluindo de modo a te matar, basicamente.
Exemplo
do mal de Parkinson, por exemplo, que é uma falha cerebral e que aí ela vai interferir no seu movimento e gradativamente ele vai piorando, te tornando cada vez menos capaz de ter autonomia nas suas coisas. O artesanato, a habilidade de vocês, como você está exercitando, né? É como a gente exercita o corpo, né? Vocês viram que quem tem uma musculatura um pouco mais trabalhada tem mais resistência para uma cirurgia, por exemplo. Se você está ali trabalhando mente e os movimentos com mais frequência, as doenças, elas começam a encontrar um campo menos fértil para poder crescer.
Então, a gente pode citar algumas outras, por exemplo, esclerose múltipla, artrite, reumatismo.
A artrite, por exemplo, ela começa a provocar dor. Aí você vai sentindo dor, você vai deixando de fazer as coisas porque você sentiu dor, e aí você vai, quanto menos você faz,
mais dor você
mais
vai
dor
sentindo.
Você vai sentir. O artesanato, ele permite que você exercite, é como se fosse uma fisioterapia.
A única coisa,
né,
que a gente precisa lembrar é que às vezes a gente, porque eu sou dessas, eu também faço isso, você está tão empolgada fazendo aquela determinada coisa, e é manual, e você está ali concentrada, que você esquece de mexer o resto do corpo.
Não, então, o mais importante é que, assim, doença, gente, a gente trata com médico. Esse é o mais importante. Todo o resto, ele é potencializador de tratamento médico. Então, assim, não é porque o artesanato é bom para isso que eu vou fazer artesanato e não vou ao médico.
Não, pelo contrário. Isso vale para todos os
vale
tipos de
isso,
doença.
Vale para isso e vale para as práticas integrativas também.
É, e além do que a gente precisa ver, que também as doenças degenerativas ou qualquer coisa, o artesanato também vai... Ele potencializa ou ele ajuda nos outros sentidos. Então, assim, os canais sensoriais do corpo, como olfato, visão, audição, tato, enfim, tem as outras sensações, canais sensoriais. Eles também são beneficiados com uma percepção especial, né?
Uhum.
A gente pode dizer que ele te dá uma sensibilidade extra, que vai fazer com que você... tenha, não necessariamente tão assim rígido, tá, gente? Às vezes eu tô pensando assim, nossa, O que o crochê faz com que eu perceba? Talvez o tato, porque, por exemplo, eu sou apaixonada pelo fio da Euroroma, mas é do Marcelo Nunes, o tato é maravilhoso. Então, me dá uma sensação boa. Então, acho que é isso que você coloca. Faz bem para mim? Faz. Porque a hora que eu sinto aquela textura, aquela coisa legal na minha mão, eu acho que aquilo lá me dá um certo prazer, de alguma forma, e aquilo é legal no contexto geral. Às vezes é imperceptivo quando você está pegando numa coisa. Ou então você sente um aroma da Helena, por exemplo, lá, que ela cria os aromas maravilhosos, né? O marketing dela, olfativo, que são aquelas coisas super gostosas, tudo é gostoso. Te dá uma sensação, isso aqui é tão bom, né? Então você entra dentro de uma outra percepção. E vamos colocar, gente, que quando eu estou falando isso daqui para vocês, nem tudo é para venda. Nem tudo Exato. É pensado, sai, não preciso fazer isso aqui legal, porque isso vai me gerar venda. Não, não, não tô falando nesse
Às
sentido.
Às vezes é só uma visita mega artesanal para fazer um curso junto, para poder abraçar, né, alguém.
Eu tô fazendo isso, eu tô citando isso assim para os seus autoprazeres, sabe? Aquele momento, nossa, eu gosto disso, então isso me faz bem. Uhum. E se isso me faz bem, dentro do autoconhecimento, automaticamente é legal eu continuar praticando. Continuar fazendo, porque
Outra coisa, a gente sabe que algumas práticas artesanais, elas também não são baratas, né, Beth? Fio não tá barato. Então, às vezes, se você não precisa fazer isso para venda, se você pode fazer isso só pro seu autocuidado, desmancha.
Sim.
E faz outro.
Faz outro.
Né?
E mais uma outra coisa que daqui a pouco a gente também tem que parar aqui para encerrando. Eu acho que é importante a gente falar, tudo isso que a gente tá falando aqui, não existe uma fórmula única.
Exato.
Como quando a gente fala em autoconhecimento, você está falando que cada um de nós temos a sua própria fórmula. Uhum. Então, o que é bom para mim não necessariamente é bom para a Faiga, não é necessariamente bom para a Dani, que é a nossa patrocinadora, nem para a Rita, que é da Mega, nem para o Vander. Para cada um de vocês vai ser diferente daquilo que a gente está
E essa falando. É a magia da vida. Que bom que é assim,
né? Que bom
né?
que é assim. O que é importante é a gente entender o que pode nos trazer esse bem-estar e como ele pode trazer esse nosso bem-estar. Então, acho que a gente tem o melhor dos instrumentos na mão, que é o artesanato, para conseguir isso, a melhor das ferramentas que pode proporcionar. Como a gente vai tocar isso, como que a gente vai administrar isso, aí é um problema do seu autoconhecimento, do seu repertório, do seu, né, de você mesma. E tudo isso é o artesanato, tudo isso é o Canal Craft, e a gente adora estar aqui falando com vocês tudo isso. Mês que vem tem mais, né, Faiga?
É isso aí, gente. Vamos lembrar que o episódio de hoje tem o patrocínio das lojas Dani Delins, que o apoio da Mega Artesanal. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o Canal Craft, você sabe que pode nos acessar no nosso site, nas nossas redes sociais. O site é o canalcraft.com.br, as redes sociais são @canalcraftoficial. Lá a gente tem um monte de produtos. Ainda está disponível o Guia de Tendências do Artesão. Nós continuamos falando de tendência, seguiremos falando de tendência, mas agora com esse foco também voltado para o bem-estar, porque é importante que a gente consiga continuar. O nosso propósito é falar de artesanato, mostrar o valor do artesanato e como artesão ou como amante das artes manuais, você pode ser uma pessoa melhor, mais feliz e, por que não, fazer feliz o seu entorno. No próximo mês a gente se vê.
Só antes disso, quero falar, além do guia, estender um convite aqui para vocês, que normalmente a gente nunca faz isso, que é convidar vocês a participarem do Clube Craft.
Ai,
que é o Clube
nossa
Craft?
Nossa família.
É um espaço onde a gente criou, onde a gente agrega os artesãos ali dentro, a gente reúne dentro daquele grupo, onde a gente fala muito de artesanato, sim, mas a gente fala muito mais ainda de pessoas que somos nós. Então, a gente tem atividades, a gente tem conversas, às vezes a gente fala de assunto sério, às vezes a gente fala de besteira, às vezes a gente assiste filme. Todo
lê
mês
livro.
A gente tem um papo mais cabeça para poder compartilhar. Ou seja, é um espaço que a gente... É o playground da firma, sabe?
É.
Onde a gente
quer,
traz...
quer ver como é que funciona uma troca energética artesanal?
Isso. A gente tem... para você participar, paga uma taxinha para a gente poder manter tudo isso, porque tem um custo dos meios de comunicação para isso. Mas, enfim, a gente estende o convite para todos que queiram participar. Entra lá no site canalcraft.com.br e lá você tem acesso para poder participar do clube e estar junto com a gente.
Se não encontrar, tem o link lá na nossa bio também no Instagram.
Procura a gente no direct.
Ou procura a gente no direct, enfim.
Todos são muito bem-vindos.
Vem pro clube. Um beijo, gente.
Até mais.